Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.
E você, já pensou em ser um doador voluntário? Todos os dias, milhares de pessoas precisam de sangue para a realização de transplantes, cirurgias e atendimentos de urgência. Que tal, então, separar um tempo durante sua rotina para ajudar a quem precisa? Quer entender como? Saiba mais. Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre doação de sangue, convidamos Thaís Borba, chefe do Núcleo de Coleta do Hemocentro. É um prazer recebê-la.
É um prazer, é meu, Lília.
Vamos começar pelo básico. Quem pode doar sangue e quem não pode?
Bom, para doar sangue é simples. Basta você querer, é o mais importante. É necessário que tenha pelo menos 16 anos, né? A gente precisa também que tenha um certo peso, tem que pelo menos 50 quilos. Tem que estar bem alimentado, não pode estar em jejum. É importante que tenha tido uma boa noite de sono, né? Pessoas que fizeram inserção de piercings, fizeram tatuagens nos últimos 12 meses, não pode doar por enquanto, tem que esperar um pouquinho a completar esses 12 meses para poder estar realizando a doação.
E existe uma idade limite para a doação de sangue?
Sim, existe. É no mínimo 16 anos, lembrando que entre 16 e 18 anos... Para o jovem estar doando sangue, ele precisa ou estar acompanhado dos pais ou estar com a declaração, que pode ser mesmo feita de próprio punho pelos pais, desde que registrada firme em cartório. E no máximo de 69 anos de idade também, se já doado assíduo, pode estar doando com a gente. A partir dos 18 anos é dispensado qualquer tipo de declaração, só comparecer com documento oficial.
Existem algumas doenças que impedem a doação de sangue?
Sim. As doenças que são transmitidas pelo sangue são as doenças que impedem temporariamente ou definitivamente a doação de sangue.
E onde doar, né? Vamos lá, quais são os locais, os horários de funcionamento?
Bom, aqui no Distrito Federal a gente tem só a Fundação Hemocentro de Brasília, que funciona de 7 da manhã até as 18 horas, de segunda a sábado, né? Não precisa agendar, porém existe essa possibilidade. Se o doador quiser agendar para ter maior comodidade, para esperar menos, aí pode doar com hora marcada, ele pode estar ligando no 160, opção 2, para poder estar fazendo essa doação.
Nos demais estados também é só entrar em contato com os hemocentros?
Eu acredito que sim. Nós aqui do Distrito Federal, nós temos mesmo uma política centralizada e aí nós não temos um acesso para poder ter um contato muito grande com os outros estados, né? Mas eu acredito que funcione da mesma forma por se tratar de um serviço voluntário no país inteiro.
E esse voluntário que quer doar o sangue, que documentação ele precisa levar?
É necessário documentação oficial com foto, né? No caso do menor de 18 anos, maior de 16, se não estiver acompanhado dos pais, é importante também que tenha a declaração, pode ser manuscrita mesmo, de próprio punho, registrada em cartório.
E que outras orientações você poderia dar com relação a quem gostaria de doar o sangue? Por exemplo, né, alguns vícios que alguns têm, bebida, fumo, é preciso evitar, né?
É preciso evitar com certo prazo, não pode ter fumado nas últimas horas, né? No mínimo 2 horas sem ter fumado. Para beber, a gente orienta que pelo menos 24 horas a 48 horas antes da doação, evitar a ingestão de bebida alcoólica, né? Ingerir muito líquido, porque quanto maior a quantidade de água, principalmente, que a pessoa ingerir, esse doador, ele vai fazer uma doação mais eficaz, mais efetiva e aí menor risco de reações.
A taxa de doações no Brasil, ela é baixa ou não? Ela é considerada uma boa taxa?
É considerada uma boa taxa, principalmente se a gente observar o fato de que no Brasil a doação é voluntária. Em alguns países a doação ela é remunerada, então o colaborador ele faz a doação de sangue e ele recebe por isso. Aqui a gente não trabalha dessa forma. O brasileiro é um povo solidário, mas a meta da Organização Mundial de Saúde é 3. Então, para um país do nosso tamanho, que a doação é 100% voluntária... 1,8 está uma média boa, sim, é positiva.
E para aqueles que têm medo de agulha e pensam que vai ficar muito tempo ali tirando sangue, conta para a gente a quantidade de sangue que geralmente é coletada, né? E o tempo que se demora.
Olha, a quantidade de sangue ela vai variar de acordo com o cálculo que a gente faz entre peso e altura de cada doador. Varia também de homem para mulher, porque o homem tem um volume de sangue um pouco maior do que as mulheres. né? Então, a gente varia entre 410 ml, que é o mínimo que a gente coleta, e a 470, que é o máximo que a gente coleta.
E como você falou aqui, os homens têm um pouco mais de sangue, talvez seja por isso que eles possam doar mais vezes ao ano?
Sim.
Porque essa diferenciação, os homens doam mais do que as mulheres?
Sim. Os homens doam mais do que as mulheres, não somente por isso, mas também pelo fato de que homem não tem perda sanguínea como mulher,
uhum.
né?
O
nós
ferro,
somos abençoadas, né? E nós temos uma perda sanguínea aí mensal, mesmo aquelas que ficam um tempo sem, né, suspendendo, a gente ainda tem essa proteção. Isso seria mais para proteger e garantir que não tenha nenhuma reação para as mulheres.
Então não precisa se preocupar que essa quantidade de sangue coletada não vai afetar a nossa saúde, né?
De forma alguma, de forma alguma. A gente já trabalha com um volume, que é o volume ideal para a gente conseguir tanto ajudar aquele que precisa nos hospitais e não prejudicar de forma alguma o nosso colaborador.
Então vamos para a nossa primeira participação. É de uma emissora da Rede Nacional de Rádio.
Olá, eu sou a jornalista Luísa Lima, da Rádio Inconfidência AM 840, de Umuarama, Paraná. E a minha pergunta é a seguinte: por que que há uma garantia de liberação do trabalho no dia da doação?
A garantia do dia do trabalho também diz respeito à questão da voluntariedade da doação de sangue. É uma garantia que a legislação colocou para que pelo menos uma vez por ano as pessoas possam exercer o seu direito de doar solidariamente.
Uhum.
Né? Então, a legislação colocou esse dia, garantiu esse dia de afastamento do trabalho sem prejuízo na remuneração, para que as pessoas possam exercer esse direito de doar sangue pelo menos uma vez ao ano.
E também é o dia do repouso, né? Afinal, ela doou plaqueta, hemácias.
Sim, ela precisa.
E demora
repousar
um tempo para recompor? Como que é?
Sim. Bom, a gente tem os hemocomponentes, né? Que são aquelas partezinhas que compõem o sangue num todo. No caso, as hemácias, elas demoram um pouquinho mais para serem repostas no organismo. A gente leva, em média, 42 dias para reposição completa de hemácias que são retiradas no momento da doação. Já as plaquetas, coisa de 24 horas, a gente já tem uma recuperação desse hemocomponente. Porém, no dia da doação, é importante que se faça um repouso para evitar qualquer tipo de reação pós-doação de sangue.
E até mesmo evitar exercício físico, né?
Com
não
certeza.
Vai sair querendo fazer
não,
algum exercício.
Não, não vai fazer academia depois de doar sangue.
E o nosso sangue coletado, existe algum exame que é feito nele?
Sim. Todos os doadores que vão à Fundação Hemocentro, no momento da doação, é coletado junto com a bolsa de sangue alguns tubos que a gente coleta de sangue para poder levar para o laboratório para fazer uma análise, para poder identificar possíveis patologias que estão naquele sangue, para a gente poder garantir tanto a segurança do receptor quanto a promoção da saúde daquele doador. Porque se identificada alguma patologia, nós entramos em contato, ele retorna, passa no consultório com um médico especialista para explicar qual foi a alteração que foi encontrada, como que deve ser tratada, se deve ser tratada, né? E aí, se necessário, ele é orientado para a unidade de saúde competente para fazer o tratamento.
Thaís, temos mais uma participação da Rede Nacional de Rádio. Agora é uma ouvinte. Vamos conferir.
Eu sou Maíra Ventura, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se eu sou comunicado, se algum exame der alterado.
Você até acabou de falar,
né? Bom, Maíra,
né?
Como eu acabei de dizer, sim, todos os exames que são alterados, que dão qualquer tipo de alteração, ainda que não seja uma alteração patológica, ou seja, que represente uma doença, o Hemocentro entra em contato com o doador, convoca o doador para repetir todos esses exames, para a gente confirmar se aquele resultado é exatamente aquilo, e aí ele passa pelo consultório com a médica especialista para poder ter todas as explicações e orientações necessárias.
E se eu doar sangue uma vez, eu sou obrigada a doar todas as outras vezes?
De forma nenhuma. Nem mesmo a primeira vez você é obrigada a doar, né?
O que é... Reforçando o voluntariado.
Exatamente. Reforçando, a gente conta com a solidariedade de cada um.
O Mário Dutra, de Uberaba, Minas Gerais, também quis enviar uma pergunta para o programa. Vamos ver. É possível doar sangue fazendo uso de medicamentos?
É possível dependendo do medicamento que está sendo utilizado. Alguns medicamentos, eles impedem a doação temporariamente. outros medicamentos não impedem. A maioria dos medicamentos utilizados por hipertensos, por exemplo, não impede a doação. Porém, anti-inflamatórios e antibióticos impedem a doação por um certo período. Orientamos que a pessoa, após o término da utilização do remédio, aguarde ainda uma semana, mais ou menos, 7 dias, para poder estar retornando e realizando a doação.
E eu posso apresentar alguma reação quando doar sangue? Após a doação, né?
É possível apresentar reações. Porém, são reações leves, são reações comuns, né? Que não só a doação de sangue vai estar gerando. Existe também, tem nervosismo, enjoos, dor de cabeça, tontura, às vezes um pouco de fraqueza, mas as unidades de doação de sangue, acredito que no país inteiro, e principalmente aqui
estão
pelo Hemocentro,
né?
Estão completamente preparadas. Nós temos, a instituição é preparada tanto com profissionais, quanto com o equipamento necessário para prestar assistência para esses doadores que tiverem alguma intercorrência durante a doação.
E ainda dá tempo de mais uma dúvida. É da Andréa Vilela, de Barreto, São Paulo. Durante o período menstrual, a mulher pode doar sangue?
Pode. A mulher pode doar sangue durante o período menstrual. Nós fazemos uma triagem hematológica com todos os doadores antes da doação, para poder conferir a quantidade de ferro no sangue, para evitar, né, anemia, porque com anemia a gente não pode doar. Né? Então, o que vai importar, na verdade, não é o fato da mulher estar no período menstrual. É o fato desse período menstrual ter desencadeado uma baixa no ferro ou não. Se não, tudo bem. Se sim, aí não é por causa da menstruação, mas sim por causa da anemia que ocorreu.
Thaís, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pela oportunidade, Lília. Muito obrigada. E para quem quiser maiores informações, é só entrar no site do Ministério da Saúde, procurar pelo link doação de sangue, ou até mesmo no próprio site da Fundação Hemocentro de Brasília. Lá vocês podem estar tirando dúvidas, podem estar vendo qual é o número para poder agendar e doar sangue com a gente. E é isso aí. Espero vocês na Fundação Hemocentro para doar sangue. Muito obrigada.
E para você que nos acompanha, fica o convite. Converse com a sua família e amigos e ajude a salvar vidas. Você não precisa conhecer quem espera pela sua doação. O importante é ser útil para alguém. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima!
Saiba mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.